coordenadora do campus da Unipampa Jaguarão, que é com quem nós vamos conversar no programa de hoje. Professora Simone, me ouve bem? Boa noite.
Boa noite, te ouço bem, Cátio. Uma boa noite a todos os ouvintes da rádio. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Eu me chamo, então, Simone Alves, sou coordenadora acadêmica do Campus Jaguarão da nossa querida Unipampa, Universidade Federal do Pampa. E estou aqui, então, para divulgar que estamos com as vagas abertas para o SISU e para o Enem.
Legal, vamos falar bastante, explicar, né, para os nossos ouvintes e para os interessados do que se trata, né? Quando a gente fala essas questões envolvendo SISU, Enem, enfim, vamos detalhar tudo para ficar bem clarinho. Mas primeiro, como é que está a nossa Unipampa aí, professora Simone?
Pois então, você sabe, o senhor também é uma pessoa bastante com conhecimento, que nós vivemos um momento bastante difícil, tanto com essa problemática, né, dessa pandemia, da Covid, das variantes, quanto também nas questões governamentais, de verbas, recurso, apoio, né, muito fundamental, o apoio do nosso município de Jaguarão, né, então, assim, da Câmara de Vereadores, da população, da cidade de Jaguarense. Nós estamos lutando aqui, estamos há 2 anos já, remota, né, com agendamento presencial, a situação atual tem um aumento expressivo, né, em Jaguarão. Nosso retorno já está, assim, programado para aulas e atividades totalmente presenciais para abril, mas tudo depende também, porque não terminamos, a pandemia não terminou ainda no Brasil. A pandemia da Covid não terminou no mundo inteiro, né? E nós ainda não chegamos no pico. Então, essa é uma preocupação, porém, a nossa universidade está organizada, né? Estamos nos organizando para receber todos e a todas presencialmente, continuarmos de forma remota, conforme as condições sanitárias, né? Prioridade para a vida, né?
É verdade, né? E quais são os principais cuidados, assim, principalmente com os alunos que vêm de fora, né? O que, que será exigido por parte da Unipampa?
É, nós estamos aí, né? Hoje saiu uma portaria também para nosso ministro da Educação responda, né? A necessidade da carteirinha de vacinação com mínimo 2 doses para todos os alunos, professores, funcionários e todos que forem ingressar ao pré, né, para comprovação, né, da vacinação, porque essa vacinação, no nosso entendimento, é uma vacinação que é para todos, é comunitária, né, para que a gente possa viver ou sobreviver nesse período, que a gente consiga ultrapassar toda essa questão desses vírus, dessas novas variantes. Então, a recomendação, então, é a vacinação, no mínimo 2 doses, o ideal são as 3, o reforço, e, claro, o uso de máscara, o gel, isso tudo vai ser disponibilizado na universidade, o número de alunos dentro da sala de aula, necessário. Nós temos um COE local organizado, que mantém sempre em diálogo, reuniões, temos o COE da Unipampa mesmo, que é onde a gente tem as apresentações com o um grupo de epidemiologistas, professores, especialistas, enfim, assim, a gente tem toda uma orientação, né? Então, é isso, nossa preocupação é com a vida, mas também que a gente consiga levar a nossa vida, continuar nos formando, nos aperfeiçoando na questão profissional, para melhorar as nossas condições de vida, né? Hoje nós temos um empobrecimento tão grande no Brasil, né? As coisas estão caras, estão alimentação, e uma formação sempre contribuir, né? Enfim, nós temos áreas aqui, eu acho que é uma coisa que auxilia, né, o pessoal nesse momento, né?
Sem dúvida.
A Jaguarense tem isso pertinho dela, né? Podia aproveitar, né? Mas é claro que os alunos que vão de fora Nós estamos nos organizando com o RU, para os alunos aqui de fora.
Teremos o... Desculpa só. Tá, isso era duas perguntas. Teremos atendimento, né, aos alunos de fora a pleno com o restaurante e com a casa do estudante?
Sim. Estamos dando todo o suporte para que isso, né? Falta apenas um detalhe lá da questão dos bombeiros para a casa do estudante. O RU já estão organizando, né? A nova empresa que vai fornecer as alimentações também já está se movimentando, já veio fazer visita aqui, o reconhecimento, sim. Isso sim. Mas é claro, né, que você sabe que alguns alunos procuram, né, dentro das suas possibilidades econômicas, enfim, um outro espaço para resistir. Não vou dizer que todos vão ficar na casa de estudantes. Eu não posso afirmar. Eu sei, né, já vem 2, 3 lugares, enfim, nós temos alguns estudantes que estão em outros estados, que já estão aposentados, enfim, que têm algum recurso financeiro, talvez optem por alugar alguma coisa assim, né? Eu sou moradora de uma propriedade aqui, né, adquiri graças a muito esforço. Mas, assim, eu acho uma coisa muito importante, assim, que não será só na casa dos estudantes, eu tenho quase, não vou afirmar, mas tenho quase certeza que sim, pode acontecer, com certeza vai acontecer.
Legal. Bom, mas para isso, né, teremos que ter alunos, né? Para ter alunos, né? Para ter estudantes, é preciso que se siga alguns passos, por exemplo, né, buscando inscrições, que é o nosso tema principal, porque as inscrições para o ingresso na Unipampa já estão abertas, é isso, né? Então, vamos começar as conversas, eu lhe pergunto, né, para esclarecer, até que data vão permanecer abertas, tá? E de que forma serão realizadas as inscrições para os interessados em ingressar na Unipampa?
Ok. Bom, as inscrições, então, estão abertas a partir de hoje, do dia 15 de fevereiro ao dia 18 de fevereiro, que é sexta-feira, o ingresso pelo SISU, tá?
Sim.
E a vaga, o ingresso pelo Enem também já está aberto até o dia 3 de março, tá? Sim. Com duas chamadas, a chamada via SISU, chamada por nota gêmea do Enem. Todo o processo, tanto um quanto o outro, será de forma online, ou seja, no site da Unipampa, né? Não terá nada presencial de entrega de documentos, comprovante, entrevista, nada presencial. E ressaltando que nossa universidade é uma universidade federal gratuita, né, onde todos e todas podem estudar, dependente da idade, credo, cor, raça, enfim, né, estamos com as portas abertas para todos e todas que queiram estudar conosco, né.
Uhum.
Então, o ingresso pelo SISU abre hoje, né, já está aberto, de 15 de fevereiro a 18 de fevereiro. O resultado da chamada sai no dia 22, próxima semana. Matrícula dos candidatos selecionados de 23 a 8 de março. Né, o lançamento das vagas ocupadas será em fevereiro e março. Manifestação e participar da lista de espera também de fevereiro a março. Disponibilização da lista de espera no SISU também em março, convocação dos candidatos dia 10 de março, lançamento das vagas ocupadas em torno de 10 de março e 29 de abril, né? E eu tenho aqui para as pessoas que têm interesse, porque a primeira coisa que a gente tem que ver quando vai se inscrever, seja por qualquer processo, né? É ler o edital, o edital pede, qual a documentação, né, para ficar a par, para já ter tudo isso digitalizado para enviar, porque não tem nada de entrega, nenhum documento entregue na Unipampa. tudo via sistema, tudo online, no site, é https, sitesunipampa.edu.br, ingresso, é isso, é tudo no site, né?
Uhum.
Nós também temos um apoio da nossa Secretaria Acadêmica do Campus, né, que tem um e-mail para dúvidas sobre o processo seletivo, né, se alguma dúvida, alguma questão, pode entrar em contato com o e-mail, é sec.acaso.jaguarão@unipampa.edu.br. Posso te passar depois pelo WhatsApp para você ter para alguém que tenha interesse, né?
Por gentileza.
E vamos às vagas, então.
Tá, antes
nós vagas por ampla concorrência e também temos vagas para ações afirmativas. Ou seja, o que, que são essas ações afirmativas, né? São para candidatos que têm renda familiar bruta ou per capita igual ou inferior a 1,5, né, um salário mínimo e meio, né, que tenha cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Depois nós temos outra opção, que é o ingresso pelo 2, que é candidato autodeclarado, preto, pardo ou indígena, com renda familiar bruta ou igual ou inferior a um salário mínimo e meio, que também tenham cursado o ensino médio em escolas públicas. Para esses candidatos também será realizada uma entrevista que é totalmente online, via Google Meet. Então, assim, nada presencial. E temos os candidatos da L5, que a gente chama assim, que é independente de renda, que tenha cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Também tem essa opção, né? E temos também os candidatos com deficiência, que tem renda familiar também inferior a um salário mínimo e meio, né, que tem cursado todo o ensino médio em escolas públicas, né, candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar inferior a, igual ou inferior a um salário mínimo e meio. E, bom, nós temos várias opções, assim, né, para que a pessoa possa se inscrever de acordo com o seu histórico, né? Porque o Brasil é um país multicultural, né? Estamos na fronteira, né? Então, isso também é bastante importante. Nós temos pessoas de diferentes etnias, né? E com oportunidade também de ingressar, por que não? Numa dessas alternativas nas quais as pessoas se encaixam.
Tá,
são ações afirmativas.
Tá, só um esclarecimento, professor, assim, já que a senhora falou, né, que a gente é da fronteira, obviamente tem pessoas interessadas do Uruguai. Os estudantes uruguaios que queiram estudar no Unipampa, o que, que é exigido deles?
Aí nós temos um ingresso em separado. Aí é um outro ingresso. Nós temos, sim, né? Nós temos o curso de pedagogia e outros, mas é um outro ingresso, não é neste momento. Por quê? O ingresso via nota Enem e Sisu devem ter feito as provas do Enem, né? Então, eles devem ter cursado a prova do Enem e não ter zerado na prova de redação. Isso é uma coisa muito importante. Já os nossos vizinhos uruguaios já não fazem isso. Então, eles entram por um outro processo, que é após esse, que é um processo específico mesmo para os uruguaios, né? E que eles podem, sim, nós temos até formando já, e pessoas que estão formando em diferentes cursos que são do Uruguai. Mas é um outro processo, não é nesse.
Legal. Através do SISU, né, que é o Sistema de Seleção Unificada, assim, quantas vagas são oferecidas, né? E já, por gentileza, explique como é que funciona, né, o SISU, para quem ainda não sabe. Né?
Tá. Então, o SISU, quais os cursos que nós temos aqui em Jaguarão? Nós temos Gestão e Turismo, que é um curso tecnólogo, é noturno, nós temos 35 vagas. Nós temos o curso de licenciatura em História, nós temos 30 vagas. Nós temos o curso de Letra Espanhol e Literatura, licenciatura noturno, nós temos 20 vagas. Nós temos o curso de Letras Português e Literatura de Língua Portuguesa, português, Nós temos 20 vagas, o curso é noturno. Nós temos o curso de licenciatura em pedagogia, ele é noturno, ele tem 40 vagas. E nós temos o curso de produção em política cultural, que é um bacharelado, que tem 30 vagas. Então, esses são os cursos que estão com vagas abertas para o SISU, que é no período do dia 15, que é hoje, até sexta-feira. Tá? Esse é o SISU. Porém, já adianto que as inscrições pela chamada da nota do Enem também estão abertas do dia 10 de fevereiro até 3 de março. E este processo nós temos, além desses cursos, nós temos o curso de letras português EAD, ou seja, à distância. Nós temos 5 polos. Claro, que o polo sede é Jaguarão. Curso de letras português à distância EAD, o polo sede fica em Jaguarão. Mas nós temos outros polos. Nós temos polo em Alegrete, em Dom Pedrito, em Santana do Livramento e Caçapava. Nós estamos disponibilizando 30 vagas por polo. Nós temos todo um laboratório de informática e estamos reorganizando agora com um prédio novo também, que a gente já concluiu, né? Para termos um bom laboratório de educação à distância, com todos os equipamentos necessários, né? Para a gente fazer videoaula, para os alunos participarem. Além também das vagas dos outros cursos, aí que são um pouco menores. Gestão de turismo, 15 vagas. História, 20 vagas. Português, 10 vagas. Português, língua portuguesa, mais 10 vagas. Né? Pedagogia, 10 vagas. Política e produção cultural, 20 vagas. Mas sempre a gente faz um remanejo, né? Por exemplo, o candidato pode se inscrever nos dois processos, né? Ou num processo. Mas se sobra vaga, ele vai ficar lá naquela fila de espera e pode ser chamado, sim. O importante é que a gente consiga preencher todas as vagas que nós temos disponíveis, né? Porque, como você mesmo disse, a gente precisa ter alunos. Isso é o fundamental, né? É termos os alunos, assim. Eu acho que é isso. E também, assim, gostaria muito de poder falar que nós, aqui no Campo Jaguarão, nós temos o programa Residência Pedagógica, no qual nós temos 24 vagas para residentes, que são alunos que frequentam o curso de pedagogia, de letras, de TPC, com bolsa, né? Com bolsa, uma bolsa que ajuda bastante, onde ele já vai para a sua prática também. Nós temos projetos de pesquisa, ensino, extensão de diversas áreas do conhecimento. Então, assim, nós temos um leque de docentes, de programas, de cursos, de projetos, pesquisa, ensino, extensão, bem interessante, assim, no qual o aluno já ingressa e já vai tendo contato com os professores, com as temáticas que a gente pesquisa, participando, tendo um pouco mais de aprendendo, né, a ter essa desenvoltura para poder fazer uma entrevista, escrever um artigo, fazer uma nota para um jornal, participar de um evento. Essa é a nossa ideia, transformar esse profissional num profissional capaz para estar atuando, né? E nós mulheres aqui também chama atenção para nós, que somos a maioria nesse país, que vamos decidir as eleições do ano de 2022. Vamos então, lá, mulherada, vamos
então, então teremos uma mulher como presidente da República, Lula?
Não sei, eu ia adorar.
As mulheres são a maioria, vão decidir. E diz que mulher tem que votar em mulher, né?
Sim, mulher tem que votar em mulher, nós somos então, a maioria aí da população. Então. E a gente ocupa tão poucos cargos, né? Então, eu acho que está na hora, né, da mulherada vir para a universidade, vamos estudar, vamos lá, porque a gente, além de toda a nossa carga horária de trabalho, a gente também tem trabalho doméstico, a organização da casa, os nossos companheiros, os nossos filhos, né, nossa família. Então, a mulher é um ser importante, né?
Não muito, 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 muito. Professora Simone, me tira uma dúvida, uma curiosidade, né? Quem fez o Enem já sabe que tem vaga garantida? Ou vai fazer a inscrição e vai depender de todo um contexto, enfim?
Olha, eu não posso dizer que ele vai ter vaga garantida. Sim. Por quê? Claro que o momento que a gente vive hoje, Cádio, em todas as universidades do nosso país tem muita vaga sobrando. Muitas. Muitas. Né? Mas eu não posso garantir que todos que vão se inscrever vão ter a vaga garantida. Eu não sei. Mas, assim, provavelmente, né, eles podem sim, tem uma grande chance de ingresso. Uma grande chance de ingresso. Né? Só que eu não posso garantir, porque depende do quê? Depende deles enviarem toda a documentação, né? Depende de estar tudo ok. A nota também, isso é muito, muito importante, a nota que tirou no Enem. Mas só ficará assim de fora mesmo, é quem zerou a prova de redação. Uhum. Do contrário, ele vai tá disputando a vaga, né? Uhum. Vai estar disputando as vagas. Não deu num, se espera para outro, enfim, né? Eu acho que tem-se duas opções também de curso, hein? Depois também, mais adiante, vai ter um ingresso via ensino médio, né? Então, tem várias opções. Nós, universidade, aí eu falo além da Unipampa, estamos buscando chamar os nossos os interessados, pessoas que querem ter uma formação, para vir estudar conosco, né? Para que a gente possa manter uma universidade pública, de qualidade, né? Então, acho que é isso. É muito importante, as universidades privadas são importantes, são, mas nós somos universidades públicas, uma universidade que não tem nenhum pagamento, que tem vários tipos de bolsa, auxílio aos nossos alunos que vêm de fora, auxílio permanente, caso durante o RU. Enfim, eu acho que a gente, ainda mais na fronteira, né, o desenvolvimento da fronteira, da comunidade jaguarense. Então, isso tudo é muito importante, assim, né, eu penso.
Qual é a expectativa, assim, que a Unipampa tem quanto à vinda de estudantes de fora de Jaguarão, né?
Pois é, qual a expectativa que a gente vai ter? O que se observou, o que eu observei enquanto coordenadora acadêmica, que nesse momento de pandemia, mesmo com todas as dificuldades, nós tivemos e temos alunos, por exemplo, lá do Ceará, lá de Salvador, lá de Minas Gerais, um senhor até uma idade assim, até um pouquinho, senhor mesmo, idoso, e outros alunos do Espírito Santo. Eu acredito que a gente vai continuar assim, tendo a casa do estudante, com certeza, isso vai ficar mais fácil para eles virem. Já estão 2 anos estudando de forma remota, né? Online, então eu acho que sim, nós temos um bom sistema, nós temos um mundo que nos dá acesso, nos dá essa possibilidade de estar ali, né, acompanhando com os alunos. Nós temos encontros via Google Meet também, onde o aluno pode tirar suas dúvidas, ver o professor, conversar com o professor, as atividades. Muitos de nós professores, eu sou uma que uso o WhatsApp, faço grupo com os meus alunos, conversamos, olha, estamos com dúvida nisso, se resolve no WhatsApp, ou se marca uma reunião, ou se marca uma aula. Então, assim, nós estamos com bastante, somos, né, professores bastante acessíveis nesse ponto, né, sempre contribuindo para que o aluno não passe por esse período assim, com decepção ou qualquer outra coisa, né? Nós temos também o nosso NUD, onde a nossa pedagoga, a professora Silvia, que dá um apoio fundamental a todos os alunos, todos os cursos, as dúvidas, ela ajuda na organização da senha, ela tira dúvidas, ela indica, ela orienta, ela é uma pessoa, assim, muito importante, né? Na Secretaria Acadêmica, nós temos também a nossa servidora, a nossa colega Catiane e demais também, que são fundamentais para esse processo, a nossa administradora, Catiane também, a nossa assistente social, que é a Tônia, né? Então, nós temos uma equipe muito bacana, assim, muito dedicada, né, a todos os processos, para que os nossos alunos tenham aquilo que realmente eles necessitam, né? enfim, dentro das nossas possibilidades, é claro, né? Mas a gente busca sempre fazer isso. E os programas ajudam muito com essas bolsas, né? Temos o PET também, da pedagogia, temos o PET do PPC, que é outro programa, né? Programa de iniciação, o PIBID, com a professora Patrícia na pedagogia. Então, assim, a gente tem, assim, vários suportes para que esses alunos sejam integrados a nós, né? Agora a gente realizou esses programas, tudo de forma online, contribuímos muito com o município de Arroio Grande e Jaguarão. Eu sou orientadora do programa Residência Pedagógica e a gente atua tanto nas escolas do município de Jaguarão quanto nas escolas de Arroio Grande. Temos um apoio muito fundamental, quero deixar aqui o nosso agradecimento à Secretaria Municipal de Arroio Grande, que é parceira nossa também, assim como a Secretaria também de Jaguarão, né?
Uhum. É importante também destacar. Professora Simone, que curso é o mais procurado aqui em Jaguarão? É o de turismo ou não?
O curso mais procurado de Jaguarão, nesse momento, assim, tem todo um histórico do curso de pedagogia, né?
Uhum.
Curso de pedagogia. Por que o curso de pedagogia? Vou explicar um pouquinho, até porque eu sou pedagoga também. Uhum. Porque o pedagogo ou pedagoga, ele pode trabalhar em diversas áreas. Ele pode trabalhar na escola, ele pode trabalhar nas ONGs, ele pode trabalhar na Secretaria de Educação, na Secretaria de Cultura, enfim, várias áreas do conhecimento, porque esse profissional, ele não é um profissional em sua formação, de acordo com a resolução, para trabalhar apenas em escola. Ele ultrapassa esses limites. Então, ele tem uma formação ampla, forte, né? Para atuar em diversas áreas do conhecimento, né? Então, é um curso que dá um suporte, como para trabalhar em hospitais, em, enfim, em espaços, em clubes de futebol, em outros, em igrejas, e, enfim, né? Então, vários âmbitos. Esse era um dos cursos mais procurados aqui no curso, mas agora, com o curso de letras português, EAD, nós estamos tendo também um grande número, uma grande procura, porque é um curso à distância, né?
É, talvez até a falta de oportunidade, né, para quem se forma em turismo, né, acabe tirando um pouco do interesse das pessoas, né? Então, estão buscando outras alternativas. Professora Simone Alves, coordenadora do Campus Unipampa Jaguarão, quero muito agradecer a sua participação aqui no programa e deixo à vontade aí nesse finalzinho para que a senhora faça alguma colocação que desejar, algum assunto que a gente não tenha tocado, que a senhora gostaria de levar ao conhecimento dos nossos ouvintes.
Primeiramente, assim, eu quero agradecer, né, a comunidade jaguarense por estar sempre nos acolhendo, né, a gestão pública também, a vocês, as rádios comunitárias, as rádios são muito importantes, o apoio de todos, e convidar todos e todas, independente, como já disse, de idade, cor, credo, enfim, para estudar conosco. Nós temos esses cursos que são bastante diferentes, um pouquinho, né? São diferentes, porque é gestão de turismo, história, letras português, letras literatura hispânica, letras português EAD, pedagogia, produção e política cultural, né? E venha estudar conosco, né? Venha aprender e nos ensinar, porque os saberes, né, eles não são só o saber científico, tem também esse saber popular, no qual existe a troca de conhecimentos. Quando eu dou uma aula, eu tenho uma troca de conhecimentos, né? Eu passo, né, tento mostrar o que sei e aprendo com eles. Então, é muito importante a gente estar junto com a comunidade de Jaguarense. É fundamental. Aí o pessoal do ensino médio que está se formando, o pessoal que já se aposentou, o pessoal que precisa de uma nova profissão, vem estudar conosco. Venha para a Unipampa Campos Jaguarão.
Legal. Muito obrigado pela sua participação. Tenha uma boa noite. Um grande abraço.
Tá bom. Muito obrigada e uma boa noite a todos e todas.